a criação do MD, Mobilização Democrática, fruto da fusão entre PPS e PMN, tem potencial para gerar uma nova briga entre partidos políticos na Justiça.
A junção das legendas foi antecipada por causa da iminência da aprovação na Câmara do projeto que dificulta a criação de novas siglas na semana passada.
A proposta aprovada, que ainda vai passar pelo Senado, restringe o acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na TV. Com a criação do novo partido, abre-se um prazo de 30 dias para que os políticos mudem para legendas sem o risco de perder o mandato.
É, mas alguns partidos, como o PSD, já avaliam a possibilidade de questionar na Justiça a saída de deputados, mesmo a legislação prevendo a fusão como justa causa para um filiado deixar a legenda sem sofrer punição. Mas quem vai nos ajudar a entender como funcionam as regras é o especialista em direito eleitoral Jackson Domênico, que está aqui no nosso estúdio da Rádio Câmara agora de manhã. Muito obrigada, Jackson, por sua presença aqui no estúdio e por explicar para a gente melhor essas regras. Um bom dia.
Bom dia, Jimmy. É muito bom estar aqui com você, com a Daniela e com o seu rádio ouvinte.
Bom, vamos lá. Existe uma discussão sobre se esse novo partido, ele é um novo partido ou se ele é um velho partido porque veio da fusão de dois anteriores. Realmente isso tem potencial para ser mais uma briga legislativa, digamos, de partidos que vai parar na justiça mesmo ou não?
Nos parece que isso já é uma discussão, uma demanda judicial já posta, justamente por começar a influenciar a nova eleição decisivamente. Então, esses aspectos da fusão, da criação do novo partido, se é ou se não é, a discussão já começou e começou forte.
Essa janela, então, de 30 dias, ela está aberta agora, neste momento, então?
Sim. Na verdade, só para nos localizarmos na questão temporal, hoje não modificou absolutamente nada ainda, porque a lei não foi promulgada.
Mas isso na verdade, daquelas regras de restrição de partido, de tempo de propaganda e de recursos do fundo partidário, né?
Sim, isso tudo vai gerar modificação sendo aprovada a lei. Contudo, como a lei foi aprovada num primeiro estágio, ela ainda comporta discussões, embora pequenas, aqui na Câmara, e ainda seguirá para o Senado. Então, ela terá que complementar todo o trâmite para entrar em vigor a lei. Como a lei não entrou em vigor, ainda não está sendo aplicada, propriamente dita, essa nova lei.
Então, esses partidos, esse partido novo ou não sei como pode ser classificado, o MD, e também o próprio novo partido que está em vias de ser criado, né, da senadora Marina Silva, eles podem ainda se garantir enquanto essa lei não for promulgada.
Positivo. Então, se os partidos novos ou as novas fusões agirem com a agilidade, com a presteza e com a rapidez necessária, essa nova lei pode nem vir a influenciá-los, como pode vir a influenciá-los. Agora, é importante destacar que essa lei ainda ela é bastante polêmica. Objeto de discussões no Supremo, objeto de discussão que com certeza o Senado irá tomar atitudes que possam modificar, pode concordar, pode não concordar. Então, ela é uma lei que ainda se discute muito.
Jackson Domênico, só para a gente dar uma explicação melhor para o nosso ouvinte, vamos falar o que exatamente, quais são as mudanças que essa proposta de lei, de nova lei eleitoral que já foi aprovada aqui na Câmara, teve seu corpo principal já aprovado aqui na Câmara e que está indo para o Senado, o que ela prevê? Que mudanças são essas que a gente está dizendo que vão dificultar a criação de novos partidos?
As duas mudanças que regem especialmente o partido. Por que existe um partido? Porque ele quer influenciar, porque ele quer governar. E quando se mexe no fundo partidário, ou seja, no dinheiro que vai para o partido, e quando se mexe no tempo de televisão, no tempo de divulgação, são duas coisas vitais para o partido. E essa lei traz justamente essa mudança. O parlamentar mudando para essa nova sigla, ou ingressando nessa nova sigla, ele não levará consigo esses dois fatores. Quais sejam? O fundo partidário.
O dinheiro
partidário,
e o tempo, né?
O dinheiro e o tempo.
O dinheiro e o tempo de aparição, né, para as pessoas, né? Ou seja, não vai ter nada. E aí, e esses novos partidos passariam a ter direito a dinheiro e tempo de televisão e de rádio a partir de quando?
Aí eu acho que tem a inteligência da lei. Porque Quando que ele terá? Quando ele terá seus candidatos eleitos. Então, esse que é o ponto, esse que é o destaque. Agora, claro, tudo isso que a gente está conversando e está falando, nós estamos pressupondo que a lei vai ser assim, mas o texto final da lei que vai definir. Então, especulando o assunto, nós estamos especulando o assunto, estamos discutindo o assunto. Agora, a lei propriamente aprovada é que vai definir isso tudo.
Agora, então eles só vão existir de fato quando eles conseguirem eleger um candidato. Agora, a dificuldade é eleger como sem o tempo ainda? Sem o dinheiro. Esse é um grande desafio, né?
Esse é um grande desafio e o que vai levar os partidos a terem a sua verdadeira característica, que é a característica ideológica e não, muitas vezes, fisiologista, que é o que se apresenta. E hoje todos nós, ou poucos de nós, votamos no partido, porque ele não tem características essenciais de partido. Nós votamos praticamente em pessoas, salvo exceções. Uhum. A regra é nós votarmos em pessoas. Então, nos parece que isso tenta fortalecer os partidos ou as ideologias. Contudo, isso ainda é muito, ao meu modo de ver, muito embrionário ao fim que se busca. Agora, evitar essa alavanche de partidos me parece que já é um bom caminho.
Agora, em 2006, o Supremo considerou inconstitucional a chamada cláusula de barreira, que exigia que um partido tivesse no mínimo 5% do total de votos para a Câmara dos Deputados para que tivesse o direito de funcionamento parlamentar. O Supremo considerou que a medida feria o direito de manifestação política das minorias. E, nesse sentido, a chance de um projeto aprovado na semana passada aqui na Câmara, que ele dificultaria também a criação de novas siglas. Isso também poderia ser considerado inconstitucional pelo STF, pelo fato também de ferir o direito de minorias de partidos pequenos e novos?
É isso que você está falando, Jimmy. É muito importante. E veja o seguinte, o Supremo, ele é o guardião da Constituição Federal. E tudo o que afrontar a Constituição, o Supremo vai estar pronto para refutar. Então, o texto aprovado, a lei pronta e concluída, o Supremo com certeza vai se manifestar. Como já conversamos, o Supremo já está demandado. Essa informação que eu tenho é extraoficial, não sei se ela ocorreu mesmo ou não, mas nos parece que ele já está sendo demandado. Veja o seguinte, que a lei nem está aprovada e o Supremo já está sendo provocado. Então, com certeza, o Supremo vai se manifestar e vai dar o ponto final nesse assunto.
Uhum. Tem algum ponto que o senhor considera assim essencial e extremamente polêmico do texto que foi aprovado aqui na Câmara?
Eu acho que o texto, eu não sei se ele é polêmico, mas o início da reestruturação política partidária que o Brasil precisa passar. Veja que a nossa legislação ela tenta se aperfeiçoar nesse aspecto, mas ela tem enfrentado muitas resistências. Começam novos governos, novas gestões, um dos primeiros temas, reforma política, reforma tributária. E o que, que a gente vê? Acontecer muito timidamente. Então, ao meu modo de ver, esse aspecto da iniciativa dessa nova lei, embora que polêmica com todos esses aspectos que nós estamos conversando aqui, nos parece que ela é muito fundamental para justamente deslanchar e entrarmos, fazermos a reforma política tão esperada, tanto pelos governantes e, acredito, também pela sociedade. Porque a sociedade, quando tem partidos fortes, quando tem ideologias e não apenas votar na pessoa, me parece que é muito melhor para a sociedade, para a cidadania e para todos os demais aspectos que fortalecem o Estado Democrático de Direito.
É isso que eu ia te perguntar, Jackson, essa relação de se votar, né, no partido e não nas pessoas, isso seria um retorno, né, à fortificação das ideologias e dos partidos e talvez acabar também com aquela história de você votar num devido candidato, mas você não gosta do partido, mas aquele candidato eu me afeiçoou com ele e tal. Com essa fortificação, acredito, eu acho que as pessoas vão acabar, os próprios candidatos vão migrar, de repente, para partidos que se aproximam mais de suas ideologias, sabendo que os eleitores vão escolher o partido e não o candidato? Você acha que isso pode acontecer?
Deixa eu só complementar a pergunta da Daniele, Jackson Domênico. Me parece que as pessoas não conseguem diferenciar muito bem as ideologias entre os partidos hoje. Elas existem, essas diferenças?
Eu também estou tentando descobrir.
Pois é, porque o que me parece é que as pessoas não conseguem diferenciar. Para elas é realmente quase tudo igual. Porque não tem assim, uma marca registrada de uma ideologia, não. É, esse partido pensa assim, o outro é radicalmente contra isso aqui e pensa totalmente oposto. Essas diferenças, não, de fato mesmo, é uma pergunta séria, existem no nosso sistema?
É, eu tenho dificuldade também de identificá-las. O que a gente consegue perceber hoje muito forte é governista e não governista. Então, isso que a gente consegue identificar. Fora disso, hoje está um pouco difícil de ver isso. Momentos passados, nós tínhamos o PT como uma ideologia, que efetivamente tinha mais uma ideologia. Hoje, ele é governo, então hoje nós vemos a oposição. Então, ou é governo ou é oposição. Fora disso, existem suas peculiaridades, existem seus cuidados, existem partidos que tentam promover mais essa ideologia. Contudo, ainda de uma forma, ao meu modo de ver, um pouco tímida.
Uhum. Então, só para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, ao seu ver, essa proposta que está sendo ainda apreciada pela Câmara, que daqui a pouquinho, essa semana provavelmente, vai para o Senado, ela pode ser, digamos, um passo dessa reforma política que acabou não vingando, tentou se colocar em pauta aqui na Câmara esse mês, mas acabou não dando muito certo, né? Ele pode ser, então, um primeiro passo.
Eu acredito que sim, que é um primeiro passo, e só de começar a mexer, de se reestruturar, eu acho que isso é muito fundamental. E outro aspecto que também me parece que é fundamental, e com certeza os parlamentares devem estar muito atentos, é justamente a forma de mudar de partido. Ou seja, nós não podemos ser nem 8 nem 88. O que aconteceu com a legislação presente? O parlamentar, uma vez que ele esteja em um partido, ele tinha muita dificuldade de ir para outro partido. E isso acontece até hoje. A legislação hoje não tem uma previsão de ele mudar de partido. O que acontece hoje? Cria um novo partido, então aquele que quer sair de um determinado partido, por essa mudança, ele vai para o novo partido. Ele não tem ideologia com esse novo partido. Ele apenas quer sair do que ele está, exatamente, do anterior. Uhum. Agora, nessa reforma política, também é importante ter essa possibilidade. Ou seja, ao meu modo de ver também, nas vésperas da eleição, se ele quiser mudar de partido, que ele tenha essa possibilidade. Então, eu acredito que os parlamentares, como eu disse, devem estar muito atentos a isso. Então, não é uma mudança como nós tínhamos anteriormente, que toda hora mudava de partido. Hoje, então, não pode mudar de partido, exceto quando que abrem essas janelas, criação de novo partido, fusão, etc. e tal. Acredito que na reforma política, essa possibilidade de mudar de partido, ela seja contemplada, até por uma necessidade. Porque hoje o parlamentar, ele deixa o partido, ele perde seu mandato. E qual o parlamentar que quer perder o mandato?
Pois é, está muito amarrado, né?
Está muito amarrado. E a legislação brasileira, ela exige que um ano antes da eleição, ele mude de partido. Então ele vai ficar um ano, praticamente 2 meses, fora do parlamento? Ele quer isso? A sociedade quer isso? É uma grande pergunta que a legislação eleitoral, que as novas leis sobre o tema vão ter que responder.
Tá certo, então. A gente conversou com um especialista em direito eleitoral, Jackson Domênico, que está aqui no estúdio da Rádio Câmara, aqui em Brasília, conversando com a gente. Muito obrigada por suas explicações, que foram bem didáticas, inclusive. Foi bom, né, para a gente ter um bate-papo. Um bom dia.
Bom dia, Dilma. É muito bom estar aqui com você, com a Dani, com o seu rádio ouvinte. É um privilégio muito especial.
Obrigada.